Bem-vindos, canal Teta Terapia. Eu, Renato de Freitas, quero hoje lhe servir mais uma xícara de autoconhecimento, de reflexão, que você possa passar um momento agradável. E se esse podcast for importante para você, que você compartilhe com as pessoas que você ama. No meu canal no YouTube também eu disponibilizo meus vídeos que você pode aproveitar e também possa compartilhar. O tema hoje é a importância em saber ouvir. Lembrando aí que no podcast passado eu falei sobre a importância em dizer não, que é algo fundamental, né? Quando eu digo não para o outro, muitas vezes estou dizendo sim para mim. E hoje, a importância em saber ouvir. E quantas pessoas que têm uma dificuldade absurda aí em conseguir ouvir, né? As pessoas que não dão tempo, não te ouvem. E aí eu já quero começar falando de uma frase do Stephen Covey. Ele é um escritor americano, ele é o autor de um livro excelente que eu recomendo muito, que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Como vocês, quem já me conhece aí, sabe que eu sou um devorador de livros. Estou sempre aí sugerindo, sempre comentando sobre alguns livros. E se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, dos Sete Hábitos, leia o livro do Stephen Covey, que é fantástico. Bom, ele tem uma frase que ele diz assim: a maioria das pessoas não ouvem com o intuito de entender, elas ouvem com o intuito de responder. Vocês conhecem essa história, já passaram por essa situação, já fizeram isso, né? Como eu costumo dizer, bem-vindo ao clube. Quem nunca, né? Quantas vezes a pessoa está falando e a gente já sai respondendo em cima daquilo que a pessoa falou e nem procurou entender ou nem esperou a pessoa terminar. E quando eu vou trazendo isso para o consciente, vai ficando mais claro, né? Eu vou permitindo que as pessoas falem mais e eu vou permitindo ouvir. Essa frase do Stephen é tão interessante porque realmente acontece muito, né? Você começa a falar alguma coisa e a pessoa já começa a te responder, sendo que muitas vezes você não está nem perguntando nada, né? Você está simplesmente citando um fato. Ou a pessoa começa a pegar aquilo que você está falando e já começa a falar por cima ou falar alguma coisa que ela vivenciou, que é mais importante, né? Uma necessidade de chamar a atenção. Vocês querem ver um exemplo muito comum? Chega numa roda de amigos e, sei lá, fala que em aqueles dias você não passou muito bem, ah, eu tava com febre, ou sei lá, gripe, enfim. Vai ter alguém que vai falar que tava pior, né? Você começa a falar, a pessoa já começa, não, porque eu tal dia, nossa, eu fiquei mal, fiquei pior, parece que é uma competição. Ou você chega contando, sei lá, de um acidente, gente, nossa, eu passei numa rua ali, tinha um acidente, alguém vai falar que viu sempre algo pior. Enfim, você fala alguma coisa sobre você, o outro já começa a responder. Na verdade, ele acaba nem ouvindo exatamente, ele não entende o que você está falando, ele já começa a dar respostas. E às vezes até na seguinte questão, quando você começa a falar alguma coisa e ela toma para ela como se você estivesse falando dela, tipo, ah, mas eu não faço isso, ah, eu não sou assim, e aí, né, você para, mas espera aí, eu não estou falando de você, eu estou falando, contando uma situação, um fato, e a pessoa já vai tomando aquilo para ela como se você estivesse acusando ou falando mal dela, enfim. Eu participei uma época, já como terapeuta, num grupo de supervisão, e era tão interessante porque esse fato acontecia de uma forma até muito forte. Então as pessoas chegavam na supervisão e aí um profissional, um terapeuta, um psicólogo, enfim, ia trazer o seu caso, e quando a pessoa começava a falar, né, sobre o seu cliente, ah, então, eu quero trazer hoje o caso de um cliente, tem tantos anos, casado, trabalha com tal área, começava a falar e o supervisor já cortava, né? Não deixava a pessoa falar. Não, 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 não precisa falar, não quero saber, não quero saber. E aí a pessoa se assustava, até todo mundo olhava, ué, mas peraí, não é pra... Eu preciso relatar aqui. e já cortava, não, só quero saber qual que é a queixa, qual que é o problema. E aí a pessoa falava a queixa e aí ela queria trazer detalhes, porque é claro, né? Como terapeuta a gente sabe que envolve muitas coisas. É que outras questões acontecem. E o supervisor entrava numa ansiedade em já querer responder, já querer resolver, e já cortava e já ia trazendo uma solução, que a pessoa tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, que ela tinha que olhar de uma outra forma. E claro, não fluía, né? Então assim, é aquela supervisão que você vai aprendendo o que não fazer. Bom, isso foi acontecendo de uma forma muito rígida e é claro que esse grupo ficou fadado ao fracasso, esse grupo acabou, né? Porque não tinha como ficar num grupo, como que eu vou participar de um grupo onde eu não posso trazer o caso, porque a pessoa já queria dar toda a solução sem saber, né? Era como se fosse um adivinho ali, não, eu já sei, não preciso saber nada disso, enfim. Então, sabe essa dificuldade em ouvir? Ouve, é como até, esse é um grande aprendizado, eu sou constelador sistêmico também, e dentro da constelação, esse é um exercício fundamental, que eu até aprendi com uma das grandes mestras que eu tive da constelação, que me mostrou muito isso, né? Quanto a gente precisa olhar para o campo morfogenético. Na constelação, quando o movimento da constelação começa a acontecer, a importância do facilitador observar, sem ficar interferindo, sem ficar julgando, sem querer falar. Espera, deixa o campo te mostrar a informação. E essa informação vem. Só que para isso tem que sair da ansiedade. Né? Se o constelador for muito ansioso, ele já vai querer interferir, já querer resolver, já querer falar o que tem que fazer e acaba não deixando a constelação fluir de uma forma saudável. Então, que eu vejo aí? Que essa ansiedade, né, em querer já falar, em já querer atropelar o outro e invalidar o que o outro está falando, esse é um caminho muito doentio. E aprender a ouvir é fundamental. Teve uma formação que eu fiz em análise bioenergética, eu fiz lá no Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, aliás, um instituto excelente. E lá nós fazíamos um exercício, fizemos algumas vezes, que foi fantástico, onde éramos separados em duplas e um ia exercitar a função terapeuta e o outro era o cliente. E o cliente ia falar, o terapeuta não podia falar nada, nem fazer, nem balançar a cabeça que sim, que não, nem fazer caras e bocas. Ficar simplesmente ouvindo. E a pessoa tinha um tempo específico onde ela ia falar. Se eu não me engano, era um tempo acho que de 10 minutos, 10 a 15 minutos. E a pessoa ia falar o que ela quisesse sobre algum problema dela, alguma questão, enfim, como se ela estivesse trazendo para terapia ou estivesse conversando sobre alguma dificuldade. Nesse tempo, era só para ouvir. E era para a gente exercitar isso, aprender a ouvir. Gente, isso é tão fantástico, porque assim, depois as pessoas foram relatando, né, no final, o quanto era difícil, que no meio da fala a pessoa queria interferir, vinha um desejo, né, que era mais forte que ela. Ah, mas me deu uma vontade de falar, de fazer um comentário, enfim. E a questão é, aprende a só ouvir, ouça a pessoa. E esse é um exercício fundamental que eu vejo que é saudável a gente exercitar isso no nosso dia a dia. Aprender a ouvir mais e falar menos. Ouça o outro e entenda que muitas vezes o outro não quer uma resposta sua. Ele só quer ser entendido. Ele quer ser ouvido. Então, não entrar nessa ansiedade ou nesse lugar de concordar ou discordar. Tá, a pessoa tá falando dentro de um referencial dela, dentro do que é real, do que ela vê, mas aquilo é dela. Eu não preciso já sair interferindo, sair falando por cima ou sair invalidando aquilo que a pessoa está dizendo. Você já deve ter passado por situações, tem pessoas que às vezes elas te perguntam algo. Ela faz uma pergunta para você e quando você começa a responder, a pessoa já fala por cima. Ah, não, não é assim. E ela já começa ela mesma a dar a resposta. Ou seja, então para que ela perguntou? Só que na verdade ela não consegue ouvir. Ela já tem uma decisão pronta na cabeça dela. E ela te pergunta, mas quando você fala, aquilo não serve para nada. Ela vai falar que não é daquele jeito. Então não era uma dúvida, ela só quer impor o que ela já acha que é o certo. A dificuldade de ouvir fica muito clara aí, né? A pessoa não aguenta, ela entra nesse lugar ansioso e ela quer atropelar o outro. Aprender a ouvir mais, validar o que o outro está falando, compreender, entrar nessa compreensão. Eu posso, claro, como profissional, né, como terapeuta, eu vou ouvir o outro e eu vou compreender o que está por trás disso. Eu vou num olhar além. Mas isso exige uma paciência, né? Não só uma técnica de trabalho, mas paciência. E não a pessoa falou uma ou duas palavras, já cortar e já sair atropelando o outro. Relacionamento, gente, é fundamental, né? Entre casais. Ouça mais o seu parceiro. Deixa ele falar, às vezes a pessoa quer desabafar, às vezes está passando por uma dificuldade, ou às vezes até é com você o problema, mas se permita ouvir, não seja reativo, onde a pessoa começa a falar e eu já vou começar a me defender, sabe, eu já preciso falar, calma, só ouça, pratique a amorosidade, ouça, e depois veja se aquilo que a pessoa falou, que sentido aquilo tem para você. E o que você pode ajudar e não atacar, não ficar reativo, invalidando, sabe? Olhe com amorosidade. Eu atendo muitos casais aqui e eu pratico muito esse exercício onde um fala, o outro vai ter que só ouvir. E o outro fala, o outro também vai ter que só ouvir, sabe? Troca. E depois, o que cada um pode fazer para melhorar? Não é ficar atacando, ah, concordo, não concordo, ah, é verdade, não é verdade, ah, não, é assim, não é assim. Até porque quando eu determino algo, é assim, tá com base em quê? É assim, pode ser dentro do meu referencial, mas será que é a verdade? Será que eu sou esse sabedor aí que eu sei toda a verdade em relação a tudo? Então a gente ouvir mais é um grande aprendizado. É isso. Gratidão, queridos.